Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Roomcast Let's Play. Sim, senhores, voltamos aqui novamente para falar um pouquinho das nossas jogatinas, o que nós temos jogado recentemente. Eu, em particular, estou muito ansioso para falar, porque eu não estou nem comentando no nosso grupo, mas, enfim, estou aqui compartilhando esse podcast com os meus amigos. Senhor Mr. TLX.
Voltando à rotina, jantando e gravando.
Também aqui o senhor Pedro Derbli.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos.
É isso aí, senhores. Vamos aí falar um pouquinho das nossas jogatinas aí. A máquina de jogar chamada Pedro Derbli. Queria que o senhor começasse aí. O senhor jogou. O que o senhor jogou aí, meu amigo?
Eu tô numa fase boa. Nesse final de semana eu fechei dois jogos. No início da semana, na segunda-feira, um terceiro jogo. E aí, como eu tava levando esses três jogos meio que juntos, os três acabaram, eu comecei três jogos. Então, é muita novidade para eu não me perder. Eu elegi um dos jogos que eu fechei, que foi o Gears of War Ultimate Edition. Versão remasterizada. E a história é bem bacana minha com o jogo, assim, porque eu tive o 360, eu joguei o 3, nunca tinha jogado nada, joguei e fechei o 3. E aí depois eu só fui ter o Xbox, né, como vocês sabem, esse ano, em janeiro, né, eu comprei o S, até pelo fim da geração e tal. E aí eu falei, bom, tá na hora de resgatar, né, o Gears of War, eu quero jogar todos esses jogos dessa franquia que eu gosto tanto e que eu não joguei. E aí eu comprei o 4, né, que vinha com o primeiro, o segundo e o terceiro digitais também, mas o primeiro lançou remasterizado. Então eu falei, bom, já que tá remasterizado, vamos jogar remasterizado. E, cara, é sensacional, assim, é um jogo, ele definitivamente ele criou novos pilares para esse tipo de jogo, terceira pessoa, de movimentação, de defesa. É claro que a gente...
Outros modos de jogos online também, assim, a questão do modo Horda, por exemplo. Exato. É um modo que meio que, não necessariamente iniciou, mas ele popularizou muito esse modo Horda. E eu tenho um carinho especial pelo Gears, cara, porque foi jogando Gears 3 que eu conheci o nosso cara amigo Guido Lauzinho, cara, em lobby de Gears 3, jogando isso daí. É um jogo sensacional, cara. É bacana porque não é um jogo tão extenso, a campanha. Né? Você tem muito conteúdo ainda online, né, pra você jogar. Sim. Se quiser horas e horas e horas, mas é legal porque ele não é um jogo tão extenso, assim, é uma campanha de umas 8 horas, mais ou menos 6 horas, mas muito legal.
Ele tem aí por volta de 8 horas, né? Eu joguei na dificuldade normal, então eu morri algumas vezes, mas não ao ponto de irritar, tirando o chefe final, que é absolutamente desproporcional.
Sim,
e o desenvolver... é ridículo. O cara brigou com a mulher.
Brigou com a mulher e fez esse boss. Porque eu falei, cara, eu acho que eu devo ter essa impressão, porque eu comecei pelo Gears 1 mesmo, jogando, e, cara, depois de muito tempo passado, eu falei, mano, eu acho aquele boss, eu tava meio destreinado, será que era difícil pra caralho daquele jeito mesmo, ou era coisa minha que tava me habituando com o jogo e tal? Mas você tava me falando, então é isso mesmo, é um boss desbalanceado mesmo.
É completamente...
Lá vem o TLX cuzão pra falar que eu achei o boss tranquilo.
Olha aí.
Mas ele é esquisito, cara, ele é desbalanceado, porque eu tentei várias vezes, eu só me fodia e morria. Aí uma hora, não sei o que aconteceu, cara, que eu foquei, dei meia dúzia de tiro, o cara, pof, morreu. Mas que porra é essa?
É bem maluco.
Eu, caralho, eu fiquei uma hora dando tiro no cara, filho da puta, não morreu. De tiro, agora o cara nem tirou dano de mim.
Tipo assim, é a força de vontade.
Não, cara, é muito forçado. Ele tem aqueles morcegos que ficam em volta de você. Esses morcegos é que me mataram direto, entendeu?
Né, se você anda um pouco pra frente do cover, o negócio vem direto em você e já era.
É insuportável. E aí, cara, eu gostei muito de jogar o jogo e tá bonito demais, assim, sabe? Eu ficava batendo, tirando várias print screens, assim. E, assim, pra quem não conhece, claro que eu não vou me alongar na história... Mas a história também é bem legal, né? Porque ele é um pouco crítica ao que a gente está fazendo com o planeta, né? Que o Matrix já falava, né? De nós sermos vírus que estamos consumindo todos os recursos naturais, né?
Exatamente.
E então, uma coisa só, Pedro, com relação à questão dessa remasterização, porque, assim, todo mundo adora Gears. Eu sou fã da franquia. Mas uma crítica que todo mundo sempre teve com Gears e com muitos jogos da geração passada era a questão da paleta de cores, que era muito cinza, etc e tal. Você chegou a notar alguma diferença nesse sentido, assim? Sim. Ou foi só mais um upgrade gráfico mesmo?
Cara, eu senti, eu não digo de cor, tá? Porque ele tem uma tendência de saturada, que eu particularmente acho que combina muito com esse tipo de jogo. Coisa,
o clima de guerra, né? Então.
É, ele é um clima de guerra, tudo destruído.
A típica observação do profissional em fotografia, né? Vou deixar os dois conversarem aqui, vou ficar no mudo, tá?
Não, e aí, cara, assim, eu achei, ele tá com texturas lindas, o que eu achei que melhorou muito a iluminação e o contraste do jogo, assim, mais do que as cores. Eu não gosto muito desse tipo de jogo muito extremamente colorido. Por exemplo, o Halo tem essa pegada mais coloridaça, né? O Gears, ele é pra baixo, ele é triste, ele é cimento destruído, sabe?
Você passa longe de Borderlands, então. Borderlands.
Cara, eu joguei pouco Borderlands, mas
ele é bem colorido, né?
É, ele tem um belo trato. Mas assim, cara, então o jogo aborda, né, a questão do planeta Sera, né, que é meio que um espelho da Terra, e acabaram os recursos naturais. Os seres humanos, eles viviam meio como a gente vive, esgotaram todos os recursos, e aí depois eles descobriram o Emulsion, né, que é aquele líquido amarelo viscoso no centro de Sera, e eles descobriram que aquilo era uma fonte baratíssima de energia. É claro que isso criou uma crise no mercado financeiro, e aí criaram a coalizão dos governos, isso aí a tarde toda para falar esse nome direito, Coalizão dos Governos Ordenados, que lutou 80 anos com a União das Repúblicas Independentes.
Né? São os COGs, né, na verdade.
Exato, os COGs, que é o que você joga, né? Na verdade, você joga com um lado treinado, né, na guerra, que foi essa guerra do... Fala aí.
Eu tenho uma impressão que os caras esgotaram os recursos naturais da Terra pra ficar bombado daquele jeito.
Exato, eles esgotaram pra eles, né?
Eles transformaram em E-Protein e beberam.
Cara, aquilo ali é um ET, nitidamente, cara. É impossível o ser humano ter aquela estrutura física.
Olha, amigo, que tem uns caras que vou te falar, viu?
E aí, tipo, teve essa guerra do pêndulo, né? Que foi a guerra deles, durou 80 anos. E aí o COG ganhou usando o martelo da Aurora, né? Que é aquela arma que você usa no jogo, inclusive, pra matar algumas criaturas, né? Que vem do céu e tal, que é um laser orbital, né? E aí, depois que a paz já estava ordenada, para piorar, as criaturas, né, começaram a sair debaixo da Terra.
Você se lembra do nome da arma?
É Martelo de Aurora, né? Martelo
da Aurora. Eu gostava muito mais do nome em inglês, cara. Hammer of Dawn.
Ah, sim.
Ele não era, né, localizado. Né? Acho que o 3 foi o primeiro que eles localizaram, se eu não me engano. Eu adorava o nome, né? Hammer of Dawn.
Eu chamava de Van Hammer mesmo.
Parece o nome de uma banda de death metal.
Pode crer.
O show de Hammer of a Down amanhã.
Nossa, pode crer.
O Hammer of a Down tem o Hammer of a Down.
Pois é. Não, e aí depois eles falam do dia da emergência, né, da batalha das criaturas com os seres humanos, e o jogo em si se passa 14 anos depois, quando o Marcus Fenix solto, né? Ele estava preso porque ele estava tentando proteger o pai dele, que é um cientista que estudava as criaturas, e ele é solto e ele é realistado exatamente por causa dessa experiência absurda militar que ele tem, e os caras estão numa situação meio complicada. E aí ele funda o Esquadrão Delta, que é o que você vai jogar. A missão é basicamente destruir a fonte que origina as criaturas e eliminar ela, né? Que é o que acontece no fim do jogo. Você consegue, mas a Mirra, que é a rainha da Horda, ela consegue escapar e jura vingança, né? O jogo acaba nesse cenário aí.
É, cara, bom, é um joguinho show de bola demais, cara. Isso aí, confesso que tem alguns games que me dão uma saudadezinha de um Xbox, assim, fico balançado. Entre eles, Gears e Forza Horizon, cara.
Uma coisa que eu te digo é que Gears foi a franquia que me fez querer ter o Xbox, cara, porque eu não tive o Xbox 360, e quando eu via meus amigos jogando Gears, eu falo, cara, eu queria tanto alguma coisa similar pro PlayStation, e nunca teve nada que chegasse aos pés
de Gears.
Aí quando eu peguei o Xbox One, cara, o primeiro jogo, assim, que eu lembro de ter comprado foi o Gears Ultimate, esse que o Pedro jogou, e quando saiu o Gears 4, que eu pude pegar todos os outros pra jogar, cara, nossa, foi uma alegria tão grande. Joguei, eu adoro, cara, adoro mesmo Gears. Esse 5 que vai sair, eu vou jogar pelo PC, graças ao Game Pass. E, cara, Gears é, putz, a história do não só do Marcus Fenix, cara, Mas uma parada que eu curti muito, eu acho que é só no Gears 2, eu não tô muito bem lembrado, é a história do Dom, cara.
Sim.
Com a parada. Com
é, acho que é mais no 3, não
é? É, eu acho que é, cara.
No 3.
O 3 tem o Coltrane, cara.
O Coltrane no 3, ele rouba a cena, cara.
Mano, o cara é o melhor, velho.
O Baird, né, que é o nome do engenheiro lá, o Baird, o alemãozinho, o loirinho.
Isso.
O Baird também, acho ele divertidíssimo, cara. Nossa, os diálogos dele são muito legais, cara, assim.
E, como sempre, tem sempre o Carmine, que é o Kenny do bagulho, né, que sempre morre.
É, sempre verdade,
tem um Carmine pra morrer.
É o Xambém do Gears, né?
É o Xambém, exatamente. Mas, cara, assim, é legal. A mecânica tá maravilhosa, né? Os botões estão maravilhosos. Agora, claro que tem algumas mudanças. Por exemplo, no Gear 3, você tem um botão exclusivo para o lançamento de granada, por exemplo. No 1, tem uma coisa que é meio chata, né? Você tem que selecionar a granada com o direcional e aí você usa o mesmo botão de atirar para jogar a granada. Só que às vezes você tá girando aquela granada e sai o demônio atrás da parede para te matar, entendeu? Porra, aí não dá, né, cara? Não dá tempo de você reagir, né?
A minha sorte foi que eu joguei o Ultimate primeiro pra depois jogar os demais. Cara, eu terminei até o Judgment, cara, que o pessoal não gosta, eu gostei, cara.
E tem o Gears, qual o nome? Ah, não, aquele Judgment. Tipo, confundi o Halo.
É o spin-off. Tem o spin-off do Gears que é o Judgment, né?
O Judgment. Achei ele bem legal.
O 3 e antes do 4, né?
Isso mesmo.
Agora, o engraçado vai ser, quando eu for jogar o 2, eu vou jogar ele mais feio, né, do que o 1, porque ele não foi remasterizado, né? Então eu vou jogar o 2, que vem no 4, depois eu vou pular o 3, que eu já joguei, e aí eu vou pro 4, né? Mas é isso, achei o jogo maravilhoso, recomendo a quem não teve a oportunidade de jogar. Wild, pense com carinho, quem sabe você ainda não pega mais um Xbox aí pra jogar de novo.
Nossa, o Wild já falou pra mim que vai pegar o Scarlet já.
Nossa senhora. Não, se for pra voltar pro Xbox, vai ser na próxima geração mesmo. Porque por hora agora não tem. É bom aguardar, vamos ver. Vai ter, acredito que vai ter essa retrocompatibilidade. Quem sabe? Eu não volto pro lado verde da força, né?
É, isso aí. E tá sempre esperando o seu retorno.
Nossa senhora. Bom, eu vou. Mais alguma coisa pra acrescentar, Pedro, do Gears?
Não, é isso. Acho que é isso aí. Tô ansioso agora pra escutar o senhor aí.
Vai lá, Will. Mato que tá te matando.
Cara do céu, não. Eu já anunciei aqui várias vezes que não ia comentar sobre, porque eu tava guardando tudo pra falar nessa porcaria.
Pra vocês terem uma ideia, nobres ouvintes, o Wild ficou lançando pequenos spoilers, sabe quando o SBT é aquele negócio, tipo, em breve, você vai assistir...
Tipo Jequiti, aparecendo Jequiti no meio da programação, assim.
Exatamente. Ele fazia pequenas inserções no grupo falando de alguma coisa sobre esse jogo que ele vai contar agora na íntegra.
Cara, assim, falar um pouco o que falar sobre State of Decay, essa delicinha cremosa que mais parece um pirocóptero dourado, né?
Meu Deus.
Pra resumir bem, assim, o que é o jogo, assim, é como se misturasse Red Dead Redemption com State of Decay com Last of Us, cara. Em termos de mundo aberto, você tem aquela coisa do State of do Red Dead Redemption, um mapa gigantesco, que você abre, quando você tá chegando no final, ele abre mais um pedaço... Sabe? Uhum. Aquela coisa da relação que você tem com o cavalo, né, no Red Dead, até mais aprofundado você tem com a relação com a moto no jogo.
Você só falou o nome do jogo errado, tão aflito que você tá.
É verdade, né, cara? Puta merda, Days Gone, cara. Days Gone é o jogo, né? Caramba, olha lá. Eu até anotei aqui os jogos que eu queria lembrar pra falar, eu puxei um deles. Mas Days Gone, cara, tem essa pegada, assim, essa coisa do mapa, da dimensão do Red Dead Redemption, né? O lance do cavalo se transfere pra moto, ela é realmente uma extensão do teu gameplay, você precisa dela pra você salvar, né? Você carrega munição nela, você tem que estar sempre atento com relação à manutenção dela, cada vez que você pula numa rampa, você tem que ficar atento como que tá, ela tá, de repente você pode cair de repente, ou ela te deixar na mão no meio de uma horda de zumbis, então você tem que ficar atento com isso. Você carrega munição, você precisa estar próximo dela para poder salvar o teu game, né? Então assim, a maneira como o jogo se constrói é muito legal. O lance do Last of Us é aquela questão da narrativa do Last of Us. Você imagina o Last of Us num mapa gigantesco, sem ser aquela coisa tão linear. Mas assim, é um mundo aberto, eu achava que a história seria qualquer coisa, e a história é muito boa, muito bem apresentada pra você, a dosagem, como eles vão te entregando tudo. E aí você tem um pouco de craft ali, que é aquela coisa do State of Decay, né? Que você tem que craftar, não é tão intensa o State of Decay, você tem que cuidar até da alimentação que você vai ter, se tem os mantimentos pro seu assentamento e tal. Nesse daqui é uma coisa bem mais soft mesmo. Você vai ter que fazer alguns trabalhos para os acampamentos, né? Para você ir criando uma relação mais próxima com esses assentamentos, né? Com esses acampamentos. E ali cada acampamento oferece alguns tipos de vantagem. Alguns têm upgrades específicos de moto, outros têm alguns armamentos, enfim. Na medida que você vai aprofundando esse relacionamento com eles, você vai liberando coisas que você pode fazer, né?
Então, que assim, maneiro, cara.
Uma coisa que acontece no jogo, cara, é com relação à questão do gameplay, assim, que às vezes pode ficar um pouco cansativo para algumas pessoas. Eu não senti isso, mas talvez possa apresentar um pouco de repetição se você resolver encarar tudo. Eu confesso que eu não senti esse cansaço. Eu terminei o jogo e na mesma hora que eu terminei, falei, porra, tem coisa que eu quero fazer aqui ainda, sabe? Eu queria buscar o upgrade X para minha moto. Então, eu acabei retornando ali pra dentro do game. Eu achei muito legal, porque como que é engraçado, né? Você vê uma demo na BGS, às vezes não te prepara pro que você vai ter no jogo. E depois de ter jogado o game completo, vendo o trecho que eu joguei da demo, eu falei, cara, eles apresentaram o pedaço errado. Para aquele limite de tempo que eu tinha lá pra ver o jogo, eles deveriam ter mostrado outra coisa. Que, por exemplo, o que eu vi foi o combate de horda. E, meu, que ele causava pânico em mim. Porque eu tentei umas 3 vezes uma horda. Só que sem você dominar as mecânicas do jogo, você ser jogado numa horda, por mais que você tenha os upgrades corretos, cara, esquece. Você não vai durar 1 segundo ali, sabe?
Caramba.
Porque o jogo se apresentou pra mim da seguinte maneira. Você começa com armas mais fracas, né? E aí você vai... Fui muito no stealth, muito tomando cuidado em que missão fazer, o horário, porque à noite os zumbis são mais...
agressivos.
São mais agressivos, é mais intensa a movimentação deles no mapa. Na medida que você vai avançando, quando eu terminei o game, eu me senti pronto para encarar as hordas, sabe? E aí virou uma coisa divertidíssima fazer as hordas, porque eu tinha a habilidade necessária, já tendo jogado bastante tempo, entendendo como a horda funcionava, e tinha os upgrades necessários, né? As armas necessárias para conseguir criar uma alternativa. Então, assim, cara, o jogo é muito legal, cara. Os personagens são muito bem construídos, a história é muito boa. E a maneira como a sidequest, apesar delas serem muito ainda simplórias, ainda tem um pouco daquela coisa, aquela pegada office boy que jogo de mundo aberto faz, tipo, pegue tal coisa, resgate tal fulano e tal. Ainda assim,
eu adoro esse estilo que o Wilde inventou, esse termo. Missão office boy.
É, vai lá, resolve isso aqui, sabe? É, mais ou menos, vai de ponto A a ponto B, pega tal coisa e traga pra tal lugar. Mas ainda assim, eles conseguem te dar uma construção, sabe? Num apocalipse, né? Entre aspas, não é necessariamente zumbi o que acontece no jogo, mas num mundo assim pós-apocalíptico, vamos dizer assim, você consegue enxergar as vertentes de cada pessoa, os comportamentos. Legal. Ele tem um pouco daquela coisa The Walking Dead, sabe? De você, ó, temos um zumbi, mas tema mais ainda outro ser humano, principalmente com poder, o que pode desdobrar isso, sabe?
E o que, e o Wilde, e uma pergunta, a moto, duas perguntas sobre a moto.
Sim.
É, a moto, ela quebra, se você Sim. der a porrada com a moto e tal, ela vai quebrando e você tem que ficar trocando peça o tempo todo, porque, assim, até você pegar o jeito da moto, eu acredito que você tenha dado altas porradas, né, com a moto, não.
Cara, você tem, assim, você tem um desgaste da moto. Existem coisas que podem acontecer, às vezes um exemplo, tem uma tipo de uma armadilha que fazem pra você nas estradas, que de repente se você cair, a moto realmente vai a zero. Ela quebra, não importa o percentual que você tem, ele é por percentagem, né? Se ela tá 100% ou 10%, ela literalmente quebra com esse tipo de armadilha. Mas o 95% do jogo, o que acontece é um desgaste gradual. E aí, o que acontece? A parte de crafting que eu tava comentando do State.
Caraca, você tem que levar a moto na revisão, é isso mesmo?
É quase isso. Com a sorte de você mesmo pode fazer esse
meu reparo. Deus.
Só falta Deus. Chegar boleto, né?
É, só falta isso.
Se esse jogo se passasse em São Paulo, ia ter que ter mata-cachorro, corta linha de pipa. Faixa reflexiva no capacete.
Mas assim, o que acaba acontecendo no, no game é isso. Você tem que tem vários carros abandonados. Você tem que estar sempre entrando nos lugares para buscar loot, entendeu? Seja uma lata de lixo, seja um posto abandonado para você poder abastecer. Você tem aqueles galões de combustível que você tem que ficar de olho sempre na tua autonomia, né? Você vai de um ponto A a um ponto B. Mas, cara, eu considero que funciona de uma maneira muito bacana, porque ele não é excessivo demais. Então, assim, eu acho legal, porque muda o teu jeito de jogar um game. Mas não achei nada excessivo demais. E também, na medida que você vai avançando, você vai comprando nos acampamentos upgrades para sua moto, para ajudar com que ela se desgaste menos. Então, você vai aumentando a autonomia, você consegue um tanque maior para sua moto. Você troca amortecedor, então tem essas coisinhas que você vai fazendo dentro do game ali que vai te dando essa possibilidade.
E você, e o jogo, como é que é o ritmo dele? Porque assim, eu tô perguntando porque assim, é claro que o The Last of Us, ele é um jogo mais direcionado, né? Um jogo de PS3, que é sensacional, mas ele tem esse estilo. E, por exemplo, eu não sei se você jogou o Dying Light, né? Mas...
Sim.
O Dying Light, e aí eu queria saber uma comparação, porque tem uma coisa que eu gosto do Dying Light, que é o fato dele ser em primeira pessoa, porque é um nível de imersão que dá mais medo pro que ele se propõe. Mas uma coisa que me incomoda um pouco no Dying Light é que você tá o tempo todo fugindo de monstro, tipo, você quase não consegue parar. Você tá sempre dando cambalhota, sempre pulando e tal. E quando eu vi o trailer na E3 do novo, me pareceu mais isso ainda. Como é que você acha, como é que é esse jogo nesse negócio aí? Tô te perguntando porque eu joguei ele na BGS um pouco, mas não deu tempo de eu sentir o jogo ao ponto de saber.
Eu acho que o gameplay tá bem balanceado, Pedro. Você tem medo, você tem que tomar cuidado durante a maior parte do game, realmente, para você ficar de olho, né? Assim, você nunca sai metendo louco. Quando você sai à noite, você toma sempre mais cuidado. Os zumbis, individualmente, podem ser mais tranquilos de você enfrentar, mas tem que tomar cuidado com hordas. Você passa perto de uma horda que você não tava nem sabendo que tava ali perto, sabe? Às vezes, ou você acaba atraindo por um barulho que você fez, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes... Você tem que tomar sempre esse cuidado. Eu acho que, assim, ele me deixou com um clima de tensão o tempo todo. Legal. Quando você tá de dia, é uma coisa bem mais tranquila. Quando você tá à noite, é bem mais tenso. Mas em toda situação, você tá sempre cauteloso. O jogo me fez pensar que eu teria, sei lá, munição infinita por causa das hordas. E não acontece assim. Pra você ter uma autonomia relativamente tranquila de munição, a ponto de você não ficar tão preocupado, vão um bom número de horas, cara, pra você conseguir... ter essa autonomia, de poder carregar um número de balas suficiente com você, né, ter essa capacidade. O jogo tá sempre te fazendo refletir, e além disso, você tem um desgaste relativamente alto das tuas armas brancas, entendeu? Então, assim, legal. Se você pega um taco, o crafting dele não é tão aprimorado como o do Dying Light. O crafting do Dying Light é muito legal, porque você pode criar arma de choque, arma com a porra toda. No Days Gone é um pouco mais limitado. Você pode fazer algumas armas de acordo com as partes, mas geralmente é uma parte de madeira e você vai colocar algum adereço na parte da... incrementar ou prego, ou uma lâmina, alguma coisa assim. Não é tão variável, tão extenso, que você pega uma faca, uma katana e bota a eletricidade igual o Dying Light, cara. Ele dá um climão realmente de apocalipse zumbi mesmo, aquela coisa de wasteland, sabe?
Olha, tem que dar, né, cara?
Sim.
Dar, né? Tu tá vivendo uma desgraça daquela, não dá pra estar passeando no shopping, né?
Sim, porque cara. E até a construção do teu próprio personagem, as imperfeições dele... Mas assim, cara, o conjunto da obra é excelente. Dos lançamentos que eu joguei esse ano, eu não joguei tantos assim, pra falar a verdade, mas é o jogo que mais me empolgou esse ano. Foi um jogo, assim, excelente. Eu não sei, não tem como computar o número de horas, mas eu joguei muito, muito tempo mesmo. Às vezes você pega uma transmissão de rádio enquanto você tá na moto, algum programa passando, você vai ouvir coisas referentes ao que tá acontecendo, coisas que aconteceram durante a história que você tá jogando... seja uma side quest, tudo acaba meio que interessando você, sabe? É um jogo que realmente me puxou, me fisgou ali pra dentro, assim, cara. Mesmo quando eu tava fazendo coisas paralelas. Enfim, cara, assim, quem tiver a oportunidade, gosta de jogo de zumbi, dá uma chance pro jogo. Com relação à questão, falar tudo é perfeito no jogo, infelizmente, a Band Studios só pisou na bola, na minha opinião, na questão da locomoção de moto. Ele tem um pouco de problema com loading, às vezes. Você vê uns slowdowns, assim, quando você tá andando no mapa. Depois de muitas horas de jogo, me incomodou um pouco. O único glitch que eu encontrei, o jogo acho que não crashou nenhuma vez comigo, eu tá dentro de uma edificação e, de repente, os móveis não carregar, mas os itens que eu tava explorando carregar. Então, ficava aqueles itens flutuando ali dentro, sabe?
Falta de memória.
às vezes, alguma coisa nesse sentido, às vezes uma física meio bizarra com um zumbi, deu uma... Bati nele pra baixo, sabe, dando uma machadada, atacando ele com uma arma branca, e de repente ele foi pra cima, mas cara, assim, coisas mínimas que eu confesso pra você que não atrapalhou em nada meu gameplay, e pra finalizar assim, só falar, quem tem interesse de pegar o jogo, pegue, porque ele recebeu um patch muito grande, agora, recentemente, que é um patch de, se eu não me engano, quase 20 gigas, pra algumas pessoas foi até mais do que isso.
Meu Deus!
Cara. Ele adicionou, além de correções de bugs, ele adicionou muito conteúdo, tipo Horda Infinita, que é meio que um modo raid, adicionou novos, duas DLCs gratuitas com conteúdo e troféus adicionais. Pode jogar se você gosta dessa pegada. Eu sou fã, eu adoro Dying Light, State of Decay, The Last of Us, o Red Dead Redemption, um Dead Nightmare, que eu joguei até primeiro que o Red Dead. Então assim, eu gosto muito dessa pegada de sobrevivência. Se você gosta, vale dar uma chance.
Opa, muito bom, muito bom. Bom saber. E você, TLX?
Rapaz, o jogo do Wild não deu crash, mas aqui comigo vai dar crash, hein?
Ah, Crash Team Racing.
Crash Team Racing, galera.
Aí.
Trago a vocês Crash Team Racing Nitro Fueled. O que dizer desse jogo? Peguei ele recentemente, né? Fiz as minhas correrias de OLX, vendi alguns jogos e consegui a grana e comprei ele, porque eu tava muito na hype desde que ele foi anunciado. Ele saiu agora no último dia 21, né? 21 de junho. E o que eu achei incrível dele é que ele conseguiu manter a qualidade do primeiro Crash, cara. Esse jogo é diferente do primeiro Crash Team Racing, né, que era lá pro PlayStation 1, um jogo de 1999, cara, o primeiro. Ele foi desenvolvido naquela época pela Naughty Dog, que era quem tinha os direitos, né, da franquia Crash, e agora quem desenvolveu esse jogo foi a Binox. Eu, pra ser sincero, não conhecia esse estúdio. Recentemente foi lançado a DLC. A DLC não, né? O modo Grand Prix, que é o que vai manter a comunidade sempre jogando esse Crash, onde você consegue acumular pontos, né?
Uhum.
São os nitros, né? Que é uma barrinha verde que representa o nitro, onde você vai enchendo uma quantidade, uma determinada quantidade, você vai habilitando ou pinturas pro seu kart, ou adesivos, ou chassis de kart, ou até mesmo outros personagens, que é importante frisar que os personagens desse Crash, pelo menos agora, você vai poder comprar com o dinheiro do jogo e com esse modo Grand Prix, cara. E até pra deixar bem claro pra vocês, ele traz o modo história, que tinha já no primeiro Crash, né, no Crash Team Racer original. Ele tem um modo história todo baseado, o gráfico tá muito bonito, tá muito bem trabalhado. Os vídeos de abertura, cara, reformulados, são muito engraçados. Explicando um pouco mais sobre o que o jogo disponibiliza, né. Como eu já comentei, ele tem a customização de karts, uma coisa que não tinha no original. Legal. Que eu achei, cara, muito boa, vem aí da tradição, vamos dizer assim, de Mario Kart. Mario Kart 8, ele tem bem forte essa questão de customização de karts, e o Crash também, só que no caso do Crash você pode trocar o chassi, trocar as rodas, né, trocar a cor do chassi e os adesivos.
Na verdade a customização do Crash é maior, né? Porque a do Mario, mesmo 8, na verdade você monta o kart, né? Você bota o corpo com roda.
Corpo, roda e o paraglider.
Né? Paraglider.
Só que a diferença entre o Crash, nesse sentido de customização do kart, e do Mario, é porque no Mario, conforme você troca o chassi e troca a asa delta ou os pneus, muda as estatísticas do kart. No Crash, não. O que tem estatística diferente são os personagens, os pilotos. Já o kart, você pode colocar qualquer skin, qualquer roda ou qualquer chassi, que você não tem uma diferença. O que muda são os personagens, as estatísticas de cada um.
Isso eu achei... Não,
Eu tenho que lembrar, eu tenho que jogar de novo, mas se eu não me engano, tinha alguma coisa relacionada a isso sim. Cada personagem tinha uma estatística. Como era no Mario Kart de Super Nintendo, por exemplo, você tinha o Mario no Super Nintendo, que era tipo o all-around que a gente fala, né? Que são todos os atributos balanceados. Aí você tinha um que era mais leve, que era o Toad, no caso. No Crash você tem o Crash e o Cortex, que são esses mais com atributos balanceados. O Tiny Tiger, por exemplo, é um jogador um pouco mais pesado, então ele tem uma aceleração maior, mas aliás, ele tem um top speed maior, só que a aceleração menor.
Legal.
E cara, o modo online dele tá bem legal, está com algumas falhas ainda que eu percebi de você conseguir... Ontem eu tava testando o modo online, eu tava jogando ele um pouco e eu demorei um certo tempo pra conseguir fazer o matchmaking. Demorou e, tipo, quando entrou na primeira sala, ele caiu. Aí eu voltei pro lobby principal. Aí depois eu tentei novamente conseguir jogar. E no dia 3, ele teve uma atualização, né? Que inseriu o modo Grand Prix e mais personagens, assim, pra você poder desbloquear. Então é uma coisa que vai manter a comunidade, aquelas pessoas que se interessarem pelo Crash, vai manter a comunidade ativa, né? Que é um incentivo pra você poder, além de você ter esse dinheiro do Grand Prix, que é os nitros, né? Que é a barrinha de nitro que você enche, você tem as Oompa Coins, que são as moedas onde você pode ir na parte de pit stop pra comprar ou novos personagens, ou novas skins. Cara, tá muito bacana mesmo.
E uma pergunta, TLX, duas perguntas, na verdade, sobre coisas que eu vi de gameplay e coisas que eu ouvi dele.
Vamos lá.
Uma é em relação ao que eu achei interessante, em relação ao esse Nitro, né? Porque no Mario Kart 8, vou falar do 8, que é o último, é o 8, sim, 8 sim. Deluxe. Mas você faz o drift e em determinado momento você recebe um sinal de luz que você pode soltar do drift e ele dá uma turbinada. No Crash, já não é bem assim, né? Ele tem um medidor na hora do draft, não tem um momento certo para isso?
Sim, exato. Exatamente.
E uma coisa do TLX, ele tá rodando a 30 quadros, né, me parece. Isso tá afetando muito, viu? Muita gente reclamando isso aí, falando, caralho, meu, será que faz tanta diferença assim, pô? Meu Deus.
Primeiro aí a questão do build, porque é uma coisa um pouco mais simples de explicar, mas a do Pedro eu vou explicar com mais cuidado. Cara, essa questão dos 30 FPS, pra mim, não tem modificado. Talvez, cara, se eu jogasse ele em 60, poderia ver alguma coisa. Porque por conta de ser um jogo de corrida, a sensação de velocidade em mais quadros por segundo é nítida, né? Porque o Mario Kart, cara, quando você joga o Mario Kart em 60 frames, você fala, nossa, sensacional. Eu vou até dar uma comparada depois, cara, e jogar o Mario Kart e depois jogar um pouco de Crash pra ver se isso pesa bastante. Mas pelo menos em questão de diversão pra mim, em jogabilidade, eu não tenho sentido essa diferença que o pessoal tá falando. Eu vi alguns comentários na internet sobre isso. E agora respondendo a questão do Pedro, realmente, ele tem o medidor lá no canto, né? É legal que se você apertar o triângulo, você pode mudar pro medidor, pros medidores clássicos, né? E assim, qual que é o esquema do drift no CTR? Da mesma forma que você usa no Mario Kart, você tem os botões de cima, né? No caso, o L1 e o R1, eles são os botões para drift, tanto para esquerda quanto para direita. E quando você aperta eles sem apertar para um lado específico no direcional analógico, ele dá um pulo com o kart. Então o que, que você tem que fazer? Dá um pulo, colocar para o lado que você quer fazer o drift e ele vai começar a fazer o drift. A barra vai encher. A barra tem 3 risquinhos. Aí esses risquinhos determinam se o drift vai ser bom, se ele vai ser mal, se ele vai ser bom ou se ele vai ser perfeito. Quando você consegue um drift bom ou perfeito, o contador vai colocar mais um. Se você consegue fazer isso mais duas, o máximo que você consegue são 3 vezes. Se você consegue a terceira vez, ele dá um drift mega prolongado. E isso faz você distanciar bem dos outros corredores. E o esquema foi fácil. Eu dominei fácil porque eu já conheço jogos nesse estilo Mario Kart de longa data. E gosto muito justamente por conta dessa dinâmica de drift, né? Cara, quando você domina essa dinâmica do drift, cara, o jogo fica muito mais fácil. Eu vi uma galera reclamando da dificuldade, né? Falando que a jogabilidade era muito difícil, que não fazia sentido. Mas na verdade, cara, se você jogar o clássico e jogar esse, é praticamente a mesma jogabilidade. Eu achei isso incrível. Porque um jogo lá de 99, cara, ter uma jogabilidade daquela que era feita naquela época. ser refeita aqui no, pra, em 2019 e numa engine diferente, cara, eles conseguirem reproduzir de uma forma tão fiel à jogabilidade, eu gostei muito, me agradou muito.
E é legal porque assim, né, ele comparado, eu não joguei muito, porque como vocês sabem, eu não tive PlayStation antes, né, então sim, eu jogava sim. Na casa de amigo, mas assim, tem muito conteúdo visual no jogo novo, né, sim. Porque o jogo original era muito mais simples. E outra pergunta que eu ia te fazer é sobre, assim, no Mario Kart, né, o terror do Mario Kart é o casco azul.
Ai, meu,
né?
Deus.
Com exceção do 8, né, que trouxe aquele sino, né?
Sim, a cornetinha lá, né?
A cornetinha que protege do casco azul, mas ele continua sendo um pesadelo. Tem mais pesadelo no Crash, né? Tem mais itens que fazem isso.
Então.
Não tem como aquele... Tem um foguete, né? Uma coisa assim.
Sim,
né?
Como é que é? Sim. É, o Crash ele mantém os itens originais. E até agora eu não vi nenhum item novo. Então você tem o relógio, que ele meio que atordoa os inimigos num determinado campo. Ele atordoa os inimigos e deixa eles um pouco lentos. Você tem o portal, que o portal é o casco azul do Mario Kart Double Dash. Não sei se você jogou o Double Dash, Pedro.
Pra mim continua sendo o melhor Mario Kart da história.
Pra mim é o melhor, eu tenho ele aqui, lindíssimo. Até joguei um pouquinho dele hoje.
Inveja.
Cara, é sensacional. Ele, que é aquele casco azul, aquele que vai pegando todo mundo, sabe?
Sim.
O portal é isso, sabe, no Crash Warped, o 3, não sei se você jogou, eu falo, é o portal, aquele portal que você entra pras fases, você joga um portal desse e vai eliminando todo mundo.
Eu sei qual é, eu tenho o remaster, né, do Crash pro Switch, né, dos três isso. Jogos, mas não do kart.
Então, e aí você tem esse portal, você tem a bomba boliche, que é uma bomba em formato de bola de boliche, que seria equivalente a um casco verde, vamos dizer assim.
Entendi.
Que é um casco um pouco sem mira. Você tem é tipo de um tubo de ensaio com um líquido verde, que quando você bate nele, ele atordoa um pouco, o seu carro gira, equivalente a uma banana do Mario Kart. A gente tem a caixa de TNT, que é uma caixa que você solta pra trás, não dá pra você só jogar ela pra frente, já no caso, a bomba boliche e o tubo de ensaio você consegue jogar pra frente ou pra trás.
Entendi.
E você tem aí o que você fala que é uma das coisas mais chatas desse jogo, que saem demais, é o míssil teleguiado, que seria o casco vermelho.
É, esse é que pega, né?
Cara, esse é quase impossível. E dá uma agonia, porque aparece uma mira em você e ela vai, tipo, fechando enquanto ele vai chegando mais próximo. Você vai ficando agoniado.
Você aceita a morte, né?
É, mas você tem como se defender, cara, mas é bem difícil, porque ou você joga uma caixa TNT no momento que ela for bater em você, ou o tubo de ensaio pra trás.
Mas você não pode usar, tipo, o truque da bananinha, né? Que eu sempre que eu jogo Mario Kart, se eu tiver com uma vantagem, eu seguro a banana atrás do Mario Kart sem soltar, né? Porque se o casco vermelho bater, a banana defende.
Exato, não tem esse recurso no Crash, cara. Desde o original não tem esse recurso. Também tem o escudo que você pode usar como arma também. É um escudo que te cobre, né? Tipo de uma bolinha verde ou azul. Outra coisa também que tem o Aku Aku, que são as máscaras, né? Que é equivalente à super estrela. Assim como no Mario Kart você tem as coins que você pega durante a corrida, que só servem pra você desbloquear, no caso do Mario Kart 8, desbloquear novos karts. No Crash ela interfere na gameplay. Você pega as Oompa Fruits durante o Crash e quando você junta 10, dá meio que uma potencializada no item que você tem pra atacar.
Cara, bastante coisa.
Maravilha, maravilha. Por favor, aí, meus caros, não deixem de comentar, acessem lá o nosso blog Playroom. games.wordpress.com, caso você esteja ouvindo a gente pelo Spotify ou agregador de podcast da sua preferência. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos.
Muito obrigado, opa, mais uma vez por estar aqui com vocês, falando desse maravilhoso universo do entretenimento que são jogos.
Sigam-nos nas nossas redes sociais, links na postagem desse cast, de todas as nossas redes sociais, e comentem, como o Will já falou. Beleza, galera? Abração, beijo e até a próxima.
Um abraço, pessoal. Até a próxima vez.
Até a próxima, galera. Valeu.